Senador Cacildo Maldan, né? Senhores senadores, em pouco mais de 2 meses, o Plano Real completará 19 anos. E todos nós, senador Pedro Simão, relembraremos aquele 1º de julho de 1994, quando a moeda entrou em circulação. Em junho de 1994, a taxa de inflação no nosso país se aproximava da marca de 50% ao mês. Em seis meses, esse percentual recuou para 1,7%, isso em dezembro de 94, nível que o país, naquela época, não experimentava há 25 anos. Todos aqui e aqueles que me assistem pelos veículos de comunicação do Senado sabem e reconhecem a importância do Plano Real. Lançado pelo então ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, e o saudoso presidente Itamar Franco. Reconhecer o real como vetor do controle da inflação, da recuperação da nossa economia e dos ganhos sociais que tivemos a partir dele é unanimidade. Mesmo entre aqueles que foram contra o real à época, e sabem, todos nós, o Brasil sabe, que me refiro ao PT, que foi contra e votou contra o Plano Real. Mas reconhecem, hoje reconhecem, como reconhecem várias outras ações dos governos Fernando Henrique, que foram tomadas sempre contra o voto, sempre com o voto contra do PT, àquela altura. Porém, pela absoluta incompetência da área econômica do atual governo federal, da completa falta de estratégia no setor de logística, a ausência de um plano desenvolvimentista para o país e pelo inchaço desenfreado da máquina pública, observamos, lamentavelmente, o retorno de um dragão, um monstro que parecia ter sido aniquilado. Esta semana, todos os jornais do país abordam o assunto, senador Maldana, todos. O retorno e o crescimento da inflação. Nem mesmo a propaganda permanente do governo Dilma consegue conter o que o trabalhador, o pai de família, a dona de casa percebe na hora de pagar a conta do supermercado. Os preços subiram. E não param de subir, justamente naquilo que é primordial para a família brasileira, para o pobre trabalhador honesto brasileiro. Todos sabem, pode nos faltar tudo, mas o pão nosso de cada dia, o alimento para colocar na mesa, não pode faltar. E quando falta, dói. Dói o estômago, dói a nossa consciência. Dói saber que pelo preço alto não podemos comprar um alimento melhor, uma variedade maior, um prato saudável e nutritivo para os nossos filhos. Quem sente um frio na barriga quando está na fila do supermercado, com medo de que a conta fique mais cara que o restinho de salário, que o restinho de salário pode pagar, sabe do que eu estou falando. Quando essa conta passa, o trabalhador usa então o cartão de crédito, cada vez com juros mais altos. E a bola de neve do endividamento do brasileiro só aumenta. Já falei aqui várias vezes os alarmantes índices de endividamento da sociedade brasileira. Estar endividado tira o sono do trabalhador. Mas esse é outro problema que venho alertando e que deixo para abordar em outra oportunidade. Senador Vital do Rego, hoje venho a esta tribuna para falar por aqueles que não sentem a mesma leveza de ser e despreocupação que nossos ministros da área econômica sentem, afirmando que não há inflação. Sim, infelizmente ela existe. E o pior é saber que ela está afetando e fazendo sofrer justamente meus conterrâneos, do meu estado do Pará. Aqueles que votaram no senador Flecha Ribeiro para representar com muita honra e orgulho o estado do Pará. Aqueles que votaram no, açaí, no senador do Açaí, como fui carinhosamente chamado, após defender a tradição da nossa cultura. O Açaí, alimento dos pobres e dos ricos, alimento democrático do paraense, é hoje, infelizmente, artigo de luxo. O nosso Açaí é um dos itens que fizeram subir a inflação, que sobe em todo o Brasil. Açaí e farinha, farinha de mandioca, dois itens sempre presentes na cesta básica do paraense, estão cada dia mais caros, assim como o tomate tão falado hoje na imprensa. E aí eu diria, senador Pedro Simão, um jargão popular, o governo Dilma pisou no tomate em relação à economia. Só pode ser, pisou no tomate, senador Vital do Rego. O jargão popular que se adequa perfeitamente ao momento atual. O governo Dilma pisou no tomate em relação à economia do Brasil, lamentavelmente. E tantos outros itens que são hoje raros na mesa da família brasileira. Senhor presidente, senador Vital do Rego, Vossa Excelência, pela visão de país que tem, pela competência que tem, sabe do que eu estou falando e tem certeza absoluta que Vossa Excelência lamenta, como lamentamos todos nós aqui do Senado, por a possibilidade, espero que isso não aconteça, do retorno da famigerada inflação debelada lá desde 94 com o Plano Real de Fernando Henrique Cardoso. A manchete do jornal O Liberal, desta quinta-feira de hoje, no meu estado, na minha cidade de Belém, escancara este problema, aspas, Belém tem a inflação mais alta de todo o país, fecho aspas. Diz ainda o texto, aspas, o IPCA, Índice Oficial de Inflação, aponta Belém com a maior inflação do Brasil, impulsionada pela alta do açaí e da farinha. O acumulado nos últimos 12 meses ultrapassa a meta de 6,5%, fecha o aspas. Não só o jornal Liberal da minha cidade, Belém, no meu estado, Pará, mas o Bom Dia Brasil de hoje trouxe para a mídia nacional, para todo o Brasil, o que eu aqui estou falando, apontando o Belém como uma cidade de maior taxa de elevação, maior inflação de alimento no Brasil. A reportagem diz ainda que Belém registrou 9,1%, pasmem brasileiros. Falo lamentavelmente de Belém, no meu estado do Pará. 9,1% de inflação, bastante acima do limite máximo da meta anual, que é de 6,5%. Quase 10%, senhoras e senhores. Porém, a inflação não é uma realidade exclusiva do Pará. Em Fortaleza, a inflação, senadora Ana Amélia, bateu 8,1%. Em Recife, 7,3%. Em Salvador, 7,2%. Em Goiânia, 6,7%. Em Belo Horizonte, 6,6%. Em Rio de Janeiro, 6,53%. Em Porto Alegre, não é? Não foi só o tomate, é verdade, mas o governo pisou no tomate na economia, lamentavelmente. Sem dúvida, esses índices são altos e assustadores, mas a realidade da conta do carrinho de compra do trabalhador, com certeza, tem números ainda piores, lamentavelmente. Que é como diz a senadora Ana Amélia, não foi só o tomate. Então, os números são piores do que está aqui apontado. De janeiro a março deste ano, o açaí lá em Belém subiu 55%. Já a farinha de mandioca nos últimos 12 meses acumula alta de 146%, senadora Aloysio Nunes. Vou repetir, 146%. Senhor presidente, a jornalista Miriam Leitão, em sua coluna de hoje no jornal O Globo, diz que, aspas, 7 das 11 capitais onde o IBGE coleta os dados estouraram o teto da meta. A inflação em Belém é assustadora, 9,12% em 12 meses, diz a jornalista. A inflação dos mais pobres está no terceiro mês acima do teto e chegou a 7,22%. Exatamente aqueles que diz o governo quer proteger. Lá que a inflação dói mais, lá nos mais pobres. A taxa de inadimplência elevada e o endividamento das famílias tornaram o jogo mais difícil para o Banco Central. O estouro da meta informado pelo IBGE será revertido, mas a inflação está exigindo do governo mais e mais cuidados. O ideal é evitar explicações simplistas que subestime o risco. Não se brinca com a inflação, fecho aspas, diz a jornalista Miriam Leitão. Para finalizar, senhor presidente, quero utilizar do expediente praticado pelo PT, que sempre condeno. Faço isto para mostrar que toda comparação que eles tentam fazer deveria levar em conta o período, a conjuntura, os fatores que fazem parte da realidade. Mas eles não fazem isto. Por esta razão, faço o seguinte comparativo. Em dezembro de 1994, a inflação chegou a 1,7%. Já disse isso no início do meu pronunciamento. E em 1998, durante a gestão de Fernando Henrique Cardoso, a inflação ficou em 1,65%. E hoje, como disse, a inflação em Belém chega a quase 10%. Ou seja, no governo FHC, tivemos uma inflação um pouco mais de 1,5%. E agora, com o governo Dilma, tivemos uma inflação de pouco mais de 1,5%. E agora, com o governo Dilma, enfrentamos uma inflação de quase 10% no meu estado, na minha cidade, Belém. Porém, comparar desta forma seria irresponsabilidade. Sabemos da diferença de conjuntura e que os números não podem ser assim manipulados. Porém, uma coisa é clara e evidencia a diferença de governo e de gestão do PSDB e do PT. Isso deve ser dito. O PSDB nunca escondeu que buscaria combater a inflação. Combateu e venceu, sem fugir do debate, sem demagogia e encarando os problemas com a seriedade e a realidade necessária. Já o PT continua com a marca de seu maior líder, que até hoje finge, senador Pedro Simão, finge nunca saber de nada que possa ser desagradável ao seu conforto político. A presidente Dilma e seus ministros fazem cara de paisagem e afirmam demagogicamente que não há inflação, debochando do trabalhador brasileiro. Peço ao PT que seja menos partido e mais governo, que pense mais no país e na economia da nação do que no ano próximo de 2014 e enfrente com a austeridade necessária à inflação. Peço à presidenta Dilma que converse sobre a economia. Mas converse, presidenta Dilma, não só com seus ministros, que converse com quem lhe serve o cafezinho, converse com o cidadão brasileiro, aquele que, como eu disse, mais sofre, como disse a jornalista Miriam Leitão, é lá na classe menos favorecida que está a maior inflação, que já atinge 7,22%. É o que pede, não só a oposição responsável que o PSDB faz nesta casa, mas todos os brasileiros que não aguentam mais ver o salário acabar e ter tanto mês pela frente ainda. Era o que eu tinha a dizer, senhor presidente.